Norma Urbana Culta, Bobina número 49, Inquérito Brasil, São Paulo, número 144, Diálogo entre informante e documentador. Temas 14, dinheiro, bolsa, imposto de renda. Número do informante 170, sexo masculino 50 anos. Documentadoras Esmeralda e Berenice. Data 28 de dezembro de 1972. Duração do inquérito 50 minutos. Pista 2 de 11 a 716 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação dia 28 de 12 de 1972. Então, se eu pudesse falar para a gente como, o que é o imposto de renda?
Bem, vamos falar sobre o imposto de renda no sentido, então, geral, que é desde o seu próprio nome, o imposto de renda. Já o nome do imposto de renda já não é o corretamente interpretado pelo povo em geral. Vocês já devem ter ouvido reclamações que, por exemplo, o ordenado não é renda. Então eu ganho um salário e desse salário me descontam uma importância elevada e o salário não é renda. E às vezes alguns demagogos, até na imprensa, você encontra artigos sobre esse título, que salário não é renda. Então veja bem, se for atentado para o próprio nome do imposto de renda, ele não é somente imposto de renda. Ele chama-se imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então veja o sentido amplo, proventos de qualquer natureza. Então todo ganho estaria sujeito ao imposto de renda. Consequentemente, o ordenado é um ganho e está sujeito ao imposto de renda. Resulta então que esses artigos são de demagogos, mesmo procurando eleitores ou simpatizantes. O ordenado, seja baixo ou alto, a partir de uma tabela, há um limite, depois nós vamos falar sobre ela, ele então é um provento. E como tal, está sujeito depois de renda por várias leis e reunidas num decreto que regulamenta as aplicações, as tabelas que são depois variáveis todos os anos de acordo com o índice de depreciação da nossa moeda, né? Aplicadas às pessoas em geral, seja na fonte, no caso assalariado, ou seja no fim do ano, por intermédio de declarações. Quando a pessoa faz a declaração de renda, mesmo tendo sofrido desconto na fonte, ele deduz aquela parte que já foi tributada na fonte, e se restar alguma coisa, ele complementa depois em lançamentos. Se ele pagou a mais, ele requer uma devolução, e coisa que funciona, há devoluções para quem tem direito. Inclusive na nossa empresa, como nós somos uma empresa de profissionais liberais, nós sofremos o desconto depois de renda na fonte, quer dizer, todas as nossas notas de débito, por qualquer espécie de trabalho nosso, a partir de um determinado valor, que é corrigido também anualmente, de acordo com o índice, com a elevação do custo de vida, nós sofremos um desconto de 4% no momento, já foi 8% até o ano passado, princípio do ano passado. Então, se toda a nossa receita sofre um desconto de um determinado valor, é sobre o valor, então, bruto, sobre a nossa receita bruta, no fim do ano. Ao ser feita a nossa declaração, nós vamos balancear a receita com as nossas despesas, né? Pagamento de aluguéis, pagamento de nossos funcionários e outros encargos. Sobre esse balanceamento, há um lucro. Sobre esse lucro, há uma incidência de imposto, numa taxa especial para nós, empresas de profissionais liberais. É reduzida para 11%, ao contrário de outras empresas do comércio e indústria em geral, que sofrem a tributação de 30%. Então, nós sofremos uma tributação de 11%. Sobre o lucro líquido, que é o produto do balanceamento da despesa e receita, o valor que nós sofremos de desconto na fonte, que somos obrigados a registrar na nossa nota de débito, é de 4%. Então, 4% sobre a receita bruta, em todos os nossos exercícios, deu valor superior ao que nós teríamos que pagar, correspondente ao 11% sobre o lucro. Isto quer dizer que no fim do ano, nós temos, ao fazer a declaração, nós temos como resultado um haver da recebedoria, do imposto de renda. Então, nós requeremos, comprovamos o imposto de renda, damos uma relação, quem nós faturamos, contra quem que teve a importância, e eles ficam com a responsabilidade de recolher esse valor. E este requerimento, depois de uns de uns 30 dias mais ou menos, ele é atendido com uma informação que acha-se à nossa disposição um cheque correspondente àquele valor. Nós assumimos a responsabilidade da exatidão. Se aquilo for falso, amanhã numa fiscalização, então nós temos as consequências muito lógicas pela falsidade das informações. E nós temos recebido nos dois últimos anos e no terceiro, que fizemos o pedido em meados de novembro, devemos estar para receber por esses dias a devolução. Então o imposto de renda para as firmas, a firma de prestação de serviço profissional tem umas certas vantagens, né? Nesse caso nós temos uma tributação menor, porque eles reconhecem, e veja o espírito de justiça deles, reconhecem que há muita aplicação direta. Nós não vendemos mercadoria, nós damos muito do nosso trabalho, do nosso tempo, nosso trabalho intelectual, não é? Pensar, escrever, estudar, ler. Então eles reduziram a taxa do imposto de renda. Então é uma empresa, mas tem uma taxação muito mais suave do que uma empresa mercantil que produz a venda e tem lucros aí muito mais altos. Eu não sei se, ao ter determinados pontos, você faz interrupção ou não.
Não? Diferença
nas pessoas, físicas, nas pessoas que sofrem o desconto, também da mesma forma. Como eu dizia no início, tem o pedido de devolução. E também funciona, amigos meus têm recebido os cheques de volta, eu não tenho, porque o meu desconto é a maior parte na própria declaração, então ainda tenho a recolher. Depois ainda, não sei se vocês estão a par, ela reduziu com muita vantagem para o contribuinte o desembolso efetivo do valor inicialmente lançado como imposto, porque ele concedeu umas vantagens que chamam de investimentos. Quer dizer, sobre o valor que seria recolhido, como era antigamente, como imposto, uma determinada porcentagem você recolhe, mas para aplicações. Então, aquele mesmo valor total, se ele vai ao imposto de 1 milhão de cruzeiros, você vai pagar somente 49% como imposto e 51% como aplicação, custo para as pessoas jurídicas. É um investimento que a empresa faz a longo prazo. Se o dinheiro for do governo, se o governo fazer a distribuição para determinados fins, é o próprio contribuinte que já recolhe para determinadas aplicações que ele mesmo escolheu. Então ele vai aplicar em tal empreendimento no Nordeste, ou na área da Sudão, na área da Sudene, ou da pesca, que pode ser também aqui no Sul. Ele desembolsa o mesmo valor, mas uma parte ele retém como investimento. Mais tarde ele vai converter aquela aplicação num valor para si, e às vezes com rendimento, com juros, com dividendos. Este foi um grande passo, um grande avanço na licitação de imposto de renda. Você, quanto a essa explicação, tem alguma dúvida, quer complementar?
Não.
Sobre infrações de imposto de renda, sobre penalidades? Se gostaria de alguma referência?
Você falou em pessoa jurídica?
Sim.
Existe um outro tipo de pessoa?
A pessoa física.
Pessoa diferente.
Pessoa física somos nós, pessoas, quer dizer, você, eu.
Sim.
E pessoa jurídica são as empresas.
É. Então, se eu sou dono de uma empresa, tem duas declarações também?
Vamos separar. Se for uma empresa individual, se você tiver uma empresa individual, você, digamos, monta uma loja, uma boutique, ela é só sua, então você tem uma firma individual,
uhum.
E o único dono é você. Você aí tem duas pessoas, só você tem duas pessoas. Tem a sua firma, que é uma pessoa jurídica. Sua firma teve um lucro, ela vai pagar um imposto. Este lucro, que é o produto do trabalho, é o fim do qual você estabeleceu para ter um lucro, você vai ficar com parte deste lucro. Então aí você é pessoa física e, tendo recebido lucros da sua pessoa jurídica, você vai pagar na sua declaração de pessoa física. Quando é uma firma coletiva, então você tem a sua taxação na pessoa física e tem uma taxação na pessoa jurídica, mas que fica dividida pelo número de sócios. A firma deu 100 de lucro, você é um sócio em 5. Então você sofreu 20% somente. Difere. Se a firma fosse individual, você teria 100% na pessoa jurídica, né? Então você tem sobre a sua parte você tem uma tributação indireta na pessoa jurídica. Agora, o que você ganhou em seu nome é a pessoa física, né? A pessoa física é a pessoa, propriamente dita. A pessoa jurídica é uma firma, de qualquer espécie, né? Tá claro?
Tá claro. E quais são os tipos de investimentos que a gente pode fazer na declaração? Quais tipos seriam?
Existem investimentos, tem investimentos compulsórios. Você é obrigado a fazer em determinados nomes, por exemplo, o Programa de Integração Social, isso para a pessoa jurídica, que é o PIS, o Programa de Integração Nacional, que é o PIN. Então, ele tem porcentagens fixas e obrigatórias, né? E você pode, se desejar, optar por aplicações em indústrias na área da Sudene, ou da Sudan, ou da pesca. Se você não desejar aplicar, você pode pagar em forma de imposto. Então, aí fica a seu critério. E dentro dessas áreas, você escolhe o empreendimento também. Então, você escolhe, existem uns corretores que apresentam o que eles chamam de perfis de indústrias. Então, a indústria tal estabelecida em tal lugar para fabricar tal coisa. Você também vê a possibilidade, né, do que se pretende se fabricar, não é? Então, fabricar papel lá no Nordeste, fabricar bebida, vasilhame, você estuda o tipo. Vê o que mais interessa, o que você acha que vai dar mais resultado. E, na sua declaração, você opta pelo sistema, Sudan ou Sudeco. E depois fica a seu cargo a aplicação. Depois você tem que comprovar essa aplicação em imposto de renda. Não
é? Isso é obrigatório?
Como eu disse, não é obrigatório. Você pode pagar tudo em forma de imposto. Mas é uma vantagem para o contribuinte, né? Porque aquilo tem um valor e pode dar frutos, sabe? Pode dar frutos e deve dar. O desenvolvimento do Nordeste é demorado, mas é evidente, né? Então aquilo representa um valor. Não há perda total, isto de forma alguma.
E esses investimentos, por exemplo, eu posso retirar quando eu quiser?
Não, tem prazo. Tem prazo para o resgate. Senão ficaria preso eternamente e não adiantaria o fruto e ficava no cofre. Não, tem prazo para resgate. É uma limitação, em determinados casos, de 2 anos. Tem casos, parece que de prazo superior, não me recordo exato, mas há uma limitação. É como 157 na pessoa física. Isso tudo é para a firma. Na pessoa, para nós, então, que somos mais interessados no caso, sobre os seus ganhos, vocês podem aplicar uma importância sobre o título de fundo 157, que é o número do decreto. Há um prazo, mas são 2 anos, e agora houve uma mudança e você resgata após 2 anos somente uma porcentagem, a outra ainda continua. Isso é uma exigência do governo para que não haja uma retirada maciça após os primeiros 2 anos, né? Já passaram mais de 2. Então você aplica e depois, num determinado número de anos, você retira aquele valor aplicado. E tem dado resultado, os fundos cresceram muito, se bem que o ano passado e este sofreram acentuada baixa, né? Mas não há perdas, mas não há prejuízo, né?
E para a gente fazer a declaração, como é que se faz?
Primeiro é ler algumas instruções que os bancos entregam a todo contribuinte. Então, a primeira coisa é ler este folheto, sim. A única dificuldade é a letra, que é muito miudinha. A redação dá para ser perfeitamente entendida, não há problema maior. E para o problema maior, então, consultaria um técnico, né, para alguns problemas. Mas a redação, ela é satisfatória. Todos os bancos, na ocasião da entrega da declaração, eles entregam junto este folheto, instruindo o contribuinte. Isto é uma novidade também de uns 4 ou 5 anos. Então, por ali dá para você fazer a sua declaração perfeitamente.
E o que tem que constar?
Todos os ganhos conferidos no período, no ano. E a declaração esclarece quais as deduções permitidas. Há um ponto interessante nas deduções. As deduções permitidas estão sempre em relação ao ganho dentro da espécie de ganho. Você pode deduzir uma construção, uma reforma, até um determinado valor, há um limite também alterado, desde que você tenha oferido rendimento sobre o título de imóveis. Você poderá ter imóveis, ter feito uma construção, mas você reside ali, você não oferiu rendimento sobre o título de imóveis, então aquela dedução não é permitida. despesa de ascensorista, cota parte de condomínio, você deduz se você tiver apartamentos alugados. Se você morar num apartamento seu, aquela despesa não é dedutível na declaração. A declaração, então, tem várias cédulas. Cada cédula agrupa umas espécies de rendimentos. O rendimento do trabalho tem duas cédulas especiais, a cédula C e D. Uma quando é empregado e outra quando oferece rendimento produto do seu trabalho, mais ou menos como profissional liberal, mas não exclusivamente. Pode ser um trabalhador sem ser profissional liberal, então vai para a cédula C. Dentro dos rendimentos, então, cedulares, você tem os abatimentos cedulares. Independentemente, no final da declaração, você pode abater, seja qual for a sua forma de rendimento, abater algumas despesas, ou seja, os encargos de família, para o cabeça de casal, no caso, ou também a mulher, que às vezes ela é equiparada, ela é chamada cabeça de casal. Isso é um caso especial e particular, pode ser que mais tarde a gente se refira a ele. Você tem as despesas com médicos, hospitalização, dentista, a despesa com o ensino de seus dependentes, inclusive esposa ou seu, despesa com instrução. Então, este independe de cédula de vencimento cedular. Seja qual for o tipo de ganho, você pode deduzir. Isto que é a declaração de imposto de renda.
Essa declaração,
o cidadão se omite de alguma coisa? Há uma obrigatoriedade. Os proprietários de imóveis, proprietários de embarcação ou veículo, que alguma pessoa tenha algum ganho, alguma posse de algum valor, fica obrigado à declaração, mesmo não estando trabalhando. A omissão da declaração poderá resultar, se ele tiver ganhos, poderá resultar amanhã numa transmissão de qualquer posse dele, uma dificuldade perante o fisco. Se você não declarou, você deixou de informar que ganhou determinado valor. Como então teria adquirido aquele bem? Você poderia ter adquirido o bem por herança, digamos. Mas então você tornaria proprietária daquele imóvel como tal obrigada à declaração, mesmo não tendo ganho por trabalho. Mas você tem um imóvel, então estaria obrigada a fazer a declaração. E nessa declaração iria evidenciar a situação, quer dizer, eu ganho por herança, ou por doação, ou por prêmio, enfim, seja a forma qual for. Se a pessoa só nega a declaração, se ela tem ganhos e só nega a declaração, além de no futuro ter esse problema com a transmissão de bens, que vai evidenciar, então, o ganho omitido, você tem penalidades. Você sonegou a verdade, sonegou informações, né? Então, aí tem penalidades. E elevadas, altas, né?
E quais são penalidades?
Multas. Multas sobre o valor do bem ou do ganho omitido, né? Se puder ser estabelecido qual o ganho. Se não, sobre o valor dos seus bens, né?
E na pessoa física?
Isso é na pessoa física.
Na pessoa física, existe uma proporcionalidade entre o que o ganho e o que ela paga para o imposto de renda?
Não, existe uma tabela, que a partir de determinado valor, a pessoa torna-se, então, obrigada à declaração e, numa escala, ela sofre uma incidência percentual. Isto para o assalariado, que tenha o seu desconto na fonte, já tenha então já sofre um desconto na fonte. Este terá o benefício da dedução no final, quer dizer, independentemente daquela tabela, ele vai cair, digamos, na faixa de 35%, vai dar um X. Mas se ele já sofreu tanto de desconto na fonte, ele vai deduzir sobre o produto desta tabela, não é? Nas pessoas jurídicas, são taxas fixas, 30% no geral, 11% no tipo de empresa como a nossa, não é? E na pessoa jurídica a fiscalização é muito maior porque há uma possibilidade maior de sonegação. Então o regulamento é muito amplo e com vários artigos para serem bem estudados, fechar bem o contribuinte, evitando a sonegação e mostrando as multas que às vezes são pesadas. E orientação também, e às vezes tem a ignorância do contribuinte, ele torna-se devedor na sua empresa, fica fazendo retiradas, sacando na empresa e não distribui o lucro. O lucro é a fonte do imposto. Então, ele não creditando lucro para a sua pessoa, naquele caso que você estava perguntando, ele não, fazendo lançamento de crédito de lucro, pensa que com isso está livre do imposto. Porém, ele fez retiradas a débito em conta corrente, mas ele precisa viver, ele precisa fazer retirada. Isso cria a seguinte situação no fim do ano. A empresa tem um lucro, o valor está registrado sobre um título de lucro suspenso, por acaso, não distribuiu o lucro. Então, o lucro na firma foi pago, o lucro declarado. Mas na pessoa física não foi pago porque ele não transferiu o lucro para a pessoa física. Porém, a pessoa física, como precisava viver, retirou, ficou devendo para a empresa. Então, eles consideram isso como distribuição disfarçada de lucro. Você tentou fugir ao seu imposto de pessoa física e não fez a transferência do valor do lucro, mas usufruiu desse dinheiro, você ficou devendo em conta corrente. Então, a fiscalização do imposto de renda e o regulamento prevê isso no seu artigo 251, isso é considerado uma distribuição disfarçada de lucro. E como você disfarçou, você fugiu a verdade, ela estabelece uma multa, além de considerar aquilo como imposto. E aí vem variações, se for uma sociedade limitada, tem umas implicações, se for uma sociedade anônima, tem outras implicações, e há outras, no caso da sociedade anônima, o dividendo, que tem uma taxação especial também de 5%, eles também, além de taxarem a multa, eles também taxam aquilo como dividendo distribuído disfarçadamente, não é? Então, aquilo vem a crescer.
Esse é um jeito de descobrir essa negação, né? Existem outros métodos, por exemplo.
Faz o exame da contabilidade da empresa. Faz um exame da contabilidade da empresa. Vai ver se as despesas estão devidamente comprovadas, se as despesas estão relacionadas com a atividade da empresa. E outras que possam estar relacionadas, mas que percentualmente estejam muito elevadas em relação à sua receita. Então, uma empresa com um rendimento pequeno e os sócios viajam ao exterior. A empresa tem um faturamento de 10 milhões por mês para pagar as suas despesas, o seu lucro seria muito pequeno. Portanto, um sócio faz uma viagem ao exterior e gasta 30 milhões. Não há aqui uma porcentagem viável e aceitável dessa despesa em função da sua receita. E isto se houver um relacionamento entre a atividade da empresa. Se não houver, então, relacionamento, aquilo é desclassificado pelo fisco, não? E é adicionado ao lucro e ainda com multa, porque foi deduzido indevidamente. Então é considerado como lucro e taxado com mais uma multa. A pessoa física está mais presa. Veja, quando ela é empregada, ela consta de uma folha de pagamento. Consta pelo seu nome e sobre o valor do ganho, tem a taxa do imposto, quando é empregado. Quando é profissional liberal, possa receber sem recibos. Quando é valor pequeno, não há possibilidade do fisco pegar, e nem interessa muito para o fisco. Mas se forem valores altos, e resulta amanhã em compra de propriedades, vem então, na sua declaração de bens, que é anexa à declaração de renda, vem demonstrar aquela situação de alguma irregularidade. Quer dizer, você teve um ganho que não permitia, não possibilitava adquirir aquele bem. Você declara que ganhou somente 20 milhões, 20 mil cruzeiros no ano, e você comprou uma casa por 150 mil. Então, numa origem daquele valor, a declaração de bem vai demonstrar isso, vai evidenciar que o contribuinte, de qualquer forma, sonegou a sua receita. Se você não ganhou, não podia ter adquirido nada naquele valor.
Quer dizer, se nós
adquirir,
então,
pode ser... Não, se ele receber de qualquer fonte, guardar no cofre, em casa, não há possibilidade. Pois ele não pode adivinhar, né? Uhum. Ele não pode adivinhar. Uhum. Mas também tem um ponto, em termos, porque se ele fizer uma declaração muito abaixo da realidade, se esse contribuinte for casado, tiver 4 filhos, em idade escolar, então tem uma família de 6 pessoas, admitindo que ele mora em uma boa casa, deve ter empregado, então deve ter sobre suas expensas umas 7 pessoas. No entanto, ele teve o ganho declarado de 10 mil cruzeiros ou 20 mil, como se ganhasse 1.500 pontos por mês. Normalmente não seria possível, não é? 7 pessoas com um ganho de 1.500 cruzeiros mensais, não seria possível. Então, a declaração, até para o sonegador, tem que ser bem estudada. Senão ele encontra depois complicações futuras, né? Precisa ser um bom sonegador também. Claro.
Você falou em fundo como investimento para diminuir o imposto.
Certo.
E quais os outros tipos de investimentos possíveis?
Para a pessoa física, tem somente esse investimento, que é o fundo 157. Então, uma porcentagem sobre o que você iria recolher como imposto, sobre aquele valor, uma porcentagem você recolhe sobre esse título de fundo 157. Você investe. Hoje em dia está muito bem organizado, os próprios bancos, quando entregam o lançamento, já dão o valor que você vai recolher e até a forma de fazer o recolhimento no banco que você mantém em conta, né? Eles já recebem todo mês o debito em conta, você então não tem nenhum trabalho a não ser uma única vez autorizar o banco a aplicar. Ele mesmo então separa a parcela do imposto, debita em conta, parte do fundo também. Este é o único investimento para a pessoa física, né? É o único. Aqueles outros são todos da pessoa jurídica, né? Sudan, Sudene, Desca, eles são todos da pessoa. E tem uns que não são. O PIS e o PIN, por exemplo, não é investimento, é uma aplicação. É uma integração nacional, é uma integração social, que deduz do imposto, mas como um trabalho do contribuinte. Em vez de recolher para o governo fazer a distribuição, de acordo com as verbas que votava antigamente, não. Sobre aquele valor, você já recolhe para tal aplicação. É uma comodidade do governo, né? E para nós é a mesma coisa, para as empresas, a mesma coisa, tanto faz pagar um ou outro, direto ou indiretamente. Um pequeno trabalho de preencher um impresso somente, né?
E o que
visa? Conforme a abreviatura PIS, é o Programa de Integração Social. Para fins sociais, você deve ter ouvido falar há muito tempo de participação dos empregados nos lucros de empresa, uma coisa meio utópica, era utópica até há pouco. Os empregados iam participar dos lucros, etc. Muito bem. Foi regulamentada uma participação sob esse título de Programa de Integração Social. Então, todas as empresas, com base no seu lucro, recolhem uma porcentagem sob esse nome de PIS. Para um cadastro que todas as empresas estão obrigadas, relativo aos seus empregados, tempo de casa, ordenado, para depois haver uma distribuição justa de acordo com os salários. Ele é constituído com duas contribuições por intermédio do empresário. Uma na própria declaração e outra independentemente da declaração. E separada em duas formas, também um pouco complexa. Uma é um valor igual à declaração quando a firma não tiver uma determinada forma de receita. Quando não existe na sua legislação uma forma de recolhimento mensal. Então, mensalmente por intermédio de um impresso próprio, você, de acordo com o seu faturamento, tem uma porcentagem que também varia de ano para ano, uma elevação muito pequena. De acordo com o seu faturamento, você recolhe para esse PIS um determinado valor sobre o seu faturamento, independentemente daquele primeiro que é tanto por cento sobre o lucro. Isto vai reverter para os empregados em geral. Então, é o Programa de Integração Social, para que o empregado participe e de uma forma controlada pelo governo sobre os lucros da empresa. E uma grande responsabilidade da empresa é com base no seu faturamento e na sua declaração. Então, ela tem que estar correta. Este PIS, então, é a substituição da antiga participação dos empregados no lucro da empresa, que não saiu, né, não deve ter sido comentado há muitos anos. Né?
E o Programa
de Nacional? É para o desenvolvimento da nação. No momento, eles estão recebendo estes valores para benfeitoria em áreas pouco habitadas. Eles estão, no momento, aplicando nas margens da Transamazônica. Então, uma determinada área, ladeando somente num trecho da Transamazônica, para melhoria daquela área e valorização daquela terra. Então, é um programa de valorização nacional, né? Aquela estrada, como vocês sabem perfeitamente, é enorme e tem uma área em grande parte, ou na grande maioria, meio inútil ainda. Então, eles estão valorizando aquela área com aplicações, com benfeitorias, produto de uma porcentagem na... sobre os lucros das empresas. Sempre das empresas, né? Uhum. Esse é o programa de integração nacional.
Agora, mudando um pouquinho para a Bolsa de Valores.
Sim.
O que é? Como funciona?
Olha, a Bolsa de Valores eu não sei bem como funciona. Nem particularmente eu não apliquei na Bolsa. Quer dizer que eu não cheguei a ganhar dinheiro, também não cheguei a perder dinheiro. Né? Uhum. Muitos ganharam e muitos estão perdendo hoje em dia. Como eu tinha uma ocupação diferente e não tinha sobras, então eu não apliquei na Bolsa. O único conhecimento da Bolsa que nós temos, ele está ligado à nossa atividade profissional. Somente isso que nós conhecemos de Bolsa de Valores.
E, por exemplo, você não sabe mais ou menos o mecanismo geral da Bolsa de Valores, superficial?
No aspecto do investimento, por exemplo, a compra de ação.
Como é que uma firma passa a fazer parte da Bolsa?
Para passar a fazer parte da Bolsa, primeiro precisa ela ser uma sociedade anônima, porque ela negocia com ações. Então, uma sociedade limitada, ela não pode participar da Bolsa de Valores, porque são ações que você vende. A Bolsa vende ações de sociedades anônimas de capital aberto e também de sociedades anônimas de capital não aberto, não obstante ter um grande número de acionistas, às vezes maior do que muitas empresas de capital aberto. Por exemplo, a Light tinha um número de acionistas muito grande, algumas centenas de milhares de acionistas, não era uma sociedade anônima de capital aberto.
O que é uma sociedade anônima de capital aberto?
Sociedade anônima de capital aberto é uma sociedade que pode oferecer as suas ações a qualquer pessoa interessada. É uma forma de captação de recursos e devidamente reconhecida e regulamentada pelo governo. Então, determinadas condições ela precisa ter para pedir a abertura de seu capital. Porque ela vai receber dinheiro de pessoas em geral. Então, um estudante, um operário, um chofer, qualquer pessoa, pela sua pequena economia, vai comprar uma ação na Bolsa, vai fazer parte daquela empresa como acionista. Para tanto, é preciso que a sociedade anônima seja bem idônea, seja séria, honesta, para que o dinheiro do pequeno trabalhador não vá para mãos devidas, né? Golpistas. Então, é necessário um pedido ao Banco Central autorizando a venda de ações em Bolsa. Este pedido é acompanhado de um grande número de peças sobre a situação da empresa, situação econômica e financeira da empresa, onde mostra os lucros, mostra as aplicações da empresa, os rendimentos, mostra que é uma empresa progressista, se a empresa está numa situação deficitária, vem apresentando resultados negativos, o Banco Central não autoriza a abertura do capital, não pode vender então ações, porque amanhã o eventual acionista poderia perder aquelas suas economias. Então, isso é muito rigoroso com o demérito do Banco Central. No momento, o Banco Central está limitando demais até a abertura. Acho que faz uns 10 meses, mais ou menos, que não há uma abertura de capital. Isso não quer dizer que não tivessem empresas em condições. Não. Muitas empresas em condições pediram a abertura de capital, mas o Banco do Brasil, o Banco Central, por alguma razão, tem se delongado nos estudos e não tem autorizado. Nós ouvimos falar que para o ano eles iriam autorizar a abertura de algumas firmas muito importantes que pediram essa abertura.
Existem muitos tipos de ação?
Existem fundamentalmente dois tipos, as ações ordinárias e ações preferenciais. Elas diferem sobre o seguinte aspecto. A ação preferencial, conforme o nome diz, dá uma preferência. E a outra ação é a ação chamada de ordinária ou comum. a ação preferencial tem preferência no que, na essência do aplicador, que é o lucro. Você adquire a ação para poder ganhar alguma coisa. Então ela tem preferência nos dividendos. O lucro na sociedade anônima é distribuído sob a forma de dividendo. Então ela tem preferência na distribuição dos dividendos. E as outras ações não têm essa preferência. As ações preferenciais, salvo quando os estatutos determinam, elas não dão direito a voto nas deliberações da empresa. Estas ficam para as ações ordinárias ou comuns. Então aí tem um caso importante a estudar, que é o domínio da empresa. Obriga então a lei a grandes cuidados, porque manda na empresa aquele que é o dono da ação ordinária. Ela dá direito a voto. Então ela delibera alguma coisa. Vai deliberar algo de importante para a sua empresa. No entanto, só os outros é que têm direito à preferência nos lucros. Esses aqui também têm direito aos lucros, mas aqueles têm a preferência. E estatutária, consta das próprias ações, qual é a preferência em porcentagem ou de outro modo, não é? Então veja aí agora a importância da ação ordinária, que é o fato da pessoa manter sob seu controle a empresa. Então há uma limitação de porcentagem na emissão de uma e outra espécie. E tem outras ações, são ações de gozo ou fruição. Hoje também existem as ações nominativas endossáveis, que são próprias das sociedades anônimas, de capital autorizado. Existe o capital aberto e existe o capital autorizado, que é uma nova forma de capital que a Lei 4728, a Lei de Mercado de Capitais, no seu artigo 51, parece no artigo 51, ela estabeleceu umas condições para que as firmas pudessem captar recursos, mesmo não sendo capital aberto, mas sob o título de capital autorizado. Então, capital que ela vai tentar realizar dentro de um determinado tempo, de acordo com o seu deliberado pela Assembleia, mas sempre na dependência também de parecer do Conselho Fiscal. Então ela tem um capital que é pequeno, precisa de mais capital, pede uma autorização por intermédio de uma alteração contratual e fica então com o direito de vender ações a determinadas pessoas. Mas não é em bolsa, não é uma firma de capital aberto, entendeu? Não é aquela venda em bolsa, ela vai vender para amigos. Na bolsa tem só para a venda só de capital aberto. Tem as cotações, as ações podem estar cotadas, mesmo não sendo capital aberto, mas não pode operar na bolsa. Não. E esta de capital autorizada, hoje em dia, está tendo muita aceitação, porque não obriga a apresentação dessas peças, porque não vai vender ao público em geral, vai vender a pessoas ligadas, a pessoas amigas, não é? E pessoas que conhecem a empresa ou que são amigos dos empresários. Tem depois umas certas exigências. Tem que apresentar normalmente a junta comercial, por ocasião de todas as emissões, apresentar a situação do capital autorizado já subscrito e a integralizar ainda. E também na publicação, todos os seus atos, quando ela publicar, ela tem que destacar o que é já subscrito e o que é ainda a subscrever. Tem que mostrar a sua posição. Capital efetivo, tanto. Capital subscrito e realizado tanto, e capital a subscrever tanto. Isso mostra bem a situação dela, no acompanhamento, inclusive para os acionistas, né?
E além desse tipo de ação,
não existe nenhum? Não, existem uns títulos parecidos com ações, que chamam de debêntures, tem prazo determinado para resgates, né? Mas como ações, não. Ações são as ações ordinárias e ações preferenciais. São esses dois tipos estabelecidos pela Lei 26/27, que é a lei que rege as sociedades anônimas, né?
E como é que funcionam as operações?
Isso é bem complicado. Isso é bem complicado, muito controlado. Você já viu alguma vez uma bolsa funcionando? Então vale a pena onde você visitar. É uma gritaria danada que você não vai entender nada, porque são todos, quer dizer, muita gente gritando ao mesmo tempo. No entanto, realizam um negócio de milhares e milhares de cruzeiros. Uns vão lá comprar e outros vão vender. É claro, não? Então alguém oferece alguma coisa para venda, se estiver interessado, o interessado se manifesta, deseja adquirir aquilo. Pois tem um mecanismo e tem uma sistemática para a efetivação do negócio. Existe um papelucho que eles chamam de boleto, onde é preenchida a quantidade de ações, o valor a qual negociou a ação, que não estaria no bolso para ser entregue, né? Então, depois de um determinado número de dias, não sei como, as ações são entregues ao comprador, né? Por intermédio da sociedade corretora. É sempre feito por intermédio de uma sociedade corretora. A pessoa que está lá representa uma sociedade corretora. E o comprador também está representado por uma sociedade corretora. Não é o vendedor e o comprador pessoas interessadas na compra que estão ali. São os seus representantes, que devem ser sociedades corretoras, também registradas no Banco Central e na Bolsa. Não? Também constituem, inclusive, uma fiscalização muito grande quanto à idoneidade, e há uma limitação de sociedades corretoras também. A nova legislação limitou, as cartas patentes não são dadas assim indiscriminadamente, não. Há um grande trabalho de exame da situação da empresa, isso na ocasião das empresas já existentes quando foi criada o Banco Central. E para novos, no momento, parece que eles não estão concedendo carta patente. Não há possibilidade de você montar no momento uma empresa corretora. Se bem que eles também andam meio apertados no momento, com falta de negócio, né, com a queda da bolsa.
E exatamente, como é que há esse negócio de queda, bolsa?
É aquela lei da oferta e procura, né? As pessoas querem vender e não tem comprador. Então o vendedor vai diminuindo o preço, né? Vai diminuindo o preço.
Isso não tem nada relacionado com a própria empresa, né?
Tem. Porque sempre parte da situação da empresa. Se uma empresa apresenta grandes lucros, grandes valores imobilizados, então tem um patrimônio bem solidificado, uma grande garantia, essas ações têm um valor maior. As ações têm um valor maior. Os lucros que ela apresenta em função do seu capital ou volume de venda é um fator também de maior valor da ação. E elas são procuradas face a esses resultados, que são obtidos por intermédio de analistas, eles analisam os balanços das empresas e vêm da vantagem de adquirir ações e aplicar, então, dinheiro nessas empresas, né? Mas depois volta para o mercado. Quer dizer, pode ter um grande valor, eu posso desejar comprar e pode não haver oferta de venda, né? Pode não haver oferta de venda. E quando a empresa está em situação que apresenta lucros reduzidos em relação às suas vendas e tal, cai o valor da ação. Mas está sempre ligado também à lei da oferta e procura, né?
Existe um termo que designa isso?
O que designa o quê?
Essa situação da empresa na bolsa?
Não, porque mesmo o analista, ele apresenta, mas de uma forma pouco teórica. Ele apresenta a análise dos números que aquela peça ou aquele demonstrativo contado ela apresenta. Então, por ali ele chega a uma conclusão de que cada um cruzeiro naquele capital possa valer 1,50. Então, naquele capital, a ação, se for de um cruzeiro, ela pode valer 1,50. Então, até 1,50 ela pode ser adquirida. Este é o analista que dá esta posição da empresa. Muito bem, mas chegando na bolsa, você pode encontrar uma grande oferta de ação dessa companhia que o analista chegou em 50. Eu vou comprar 1,50, mas alguém está oferecendo a 1,40, o outro está oferecendo a 1,39. Então, veja bem, que não obstante a situação apresentada pelo analista, apresentar 1,50 pelo valor teórico da ação, você adquire por 1,30 ou 1,20, porque há uma grande oferta daquele papel, não é? E tudo isso também está em função de vários outros fenômenos, até de ordem política, né? Até de ordem política, vale aquilo, mas há uma falta de dinheiro, há aplicação em outro campo. O próprio governo é um concorrente da Bolsa, o governo emite as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que dá juros e dá uma correção monetária. Então, uma aplicação seguríssima. Que a ação sempre é um jogo, ela vale segundo analista, mas no outro ano pode perder, pode cair muito, né? A obrigação tem o juro fixado E tem uma correção que não é fixada, mas mais ou menos conhece, face a correção anterior. Então, a própria obrigação reajustada do Tesouro Nacional, se bem também existe de outros governos estaduais, ela é uma concorrente da Bolsa. Como a Bolsa ainda não está muito difundida aqui no Brasil, e nessa situação de queda, a Bolsa está baixando, o investidor prefere dar mais a obrigação reajustada, lhe dá mais garantia, porque aí não tem jogo. Ela tem o seu vencimento, tanto de juro, e tem uma correção monetária que ele mais ou menos conhece, bem aproximadamente, não é? Então, nesta situação...
Ainda os investimentos fixos, não é?
Quais? Na declaração?
Não, investimentos...
Ah, você possa fazer espontaneamente?
É.
Ah, sim, os fundos existem. Existem os fundos, que são as sociedades... sociedades de financiamento e de investimento, elas possuem fundos. Você, a qualquer momento, utiliza uma delas e participa por cotas. Aplica um determinado valor e recebe um número de cotas, de acordo com o valor cotado naquele dia. Né? Existem fundos.
E essas cotas recebem um nome?
São cotas de participação, cotas de fundo de participação. Né? A cota é a unidade, porque, vejamos, você aplica 100 mil cruzeiros e você então tem este valor igual, se cada cota estiver valendo um cruzeiro, você tem um valor então correspondente a tantas vezes, até que chegue ao total de 100 mil cruzeiros. Então você tem tantas cotas igual a 100 mil cruzeiros. Se a cota estiver a 2 cruzeiros, você tem 50 cotas, digamos. Né? Amanhã esta cota sobe. E ela sobe quando a bolsa subir, porque a cota é representada pelo rendimento que as ações dão. É um condomínio, é como você participar da construção de um edifício. Cada um entra com um determinado valor e vocês, então, formam um condomínio de pessoas. Aqui também é chamado de condomínio, só que é para aplicações, condomínio de valores. Então, cada um entra com um determinado valor e compra uma grande quantidade de ações. As ações sobem ou descem de valor. Então, aquele valor já deixa de ser igual à sua expressão em cruzeiros. Porque se a ação subiu, você tendo, digamos, um cruzeiro, você passa a ter 1,20. Então, um cruzeiro que seria a unidade de cota, você passa a ter uma cota que está valendo 1,20 e que custou um cruzeiro. Amanhã, se a bolsa subir mais, você continua com uma cota valendo 1,50.